Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Aqui tratamos espiritualidade com simplicidade. Hoje falaremos sobre reencarnação. E a música que está ouvindo se chama Celestial, do disco Reiki, por Marcos Viana. Olá, amigos da RVA. Hoje, quarta-feira, dia 1 de julho, às exatos 4 horas da tarde, dia nublado, exatamente igual a ontem, pois ontem nós gravamos no mesmo horário, o dia estava igual aqui em Recife, mas assim que terminamos esse áudio, que começamos a exportar, o computador travou. E nessa travada não foi mais possível recuperar. E dizem que nada se perde, a gente acredita, a gente segue isso, né? Nada foi perdido, o áudio está sendo totalmente regravado hoje. Na hora a gente faz aquela respirada assim, né? Do tipo, não, fazer um mantra faz parte, né? Respira profundamente e recomeça. Recomeçar deve ser uma arte, que trabalha a nossa paciência. Vamos lá. Hoje o tema é sobre reencarnação. É um dos vários temas que nós vamos abordar a partir de agora no IVA. São vários outros projetos em que irão também ter companhia. Hoje especificamente não deu para trazer uma outra pessoa, mas nós já vamos começar a convidar outras pessoas para participar conosco. Na próxima semana, nós estamos com base, né, de fazer um áudio sobre provas da projeção astral e da vida extracorpórea, né, de prova do mundo espiritual em si. Ele será gravado com o nosso amigo Alux, né, Alux lá, nosso companheiro do GVA. A gente já está começando a programar, a gente vai se encontrar essa semana. Vamos ver se ele aparece dessa vez. Outra vez ele sumiu. Estou brincando, Alux. Mas ele vem. E outra coisa que, as dicas de sempre, que nós sempre falamos nos começos dos áudios. No áudio, por exemplo, sobre assediadores, a gente indicou o livro Legião, do Robson Pinheiro. Né? Há muita coisa boa, há informações reais, mas não quer dizer que assim como nós, o que nós falamos, assim como tudo que a gente lê lá fora, que a gente vai buscar nos lugares onde a gente passa, nas palestras que assistimos, não quer dizer que tudo tem que ser levado ao exato pé da letra, né? Não é o questão do livro do Robson, não. É porque tem gente que se conflita muito fácil por não usar a simples mágica de saber que cada ser humano é a compreensão, tem as suas limitações, os seus defeitos. Cada trabalho que seja feito através de um homem automaticamente é limitado pelo espírito do homem, pelo corpo que não traz todas as informações. Então o livro dele é fantástico, devemos tirar como tudo que faz dali o melhor, até inclusive repetindo o que estou falando aqui. Não levem tudo como absoluta verdadeira e única verdade. Não, sempre faça uso da razão. Sem isso a gente não vai muito longe, né? Equilibrando os sentimentos, as emoções, observando tudo com muito carinho, vendo a bondade daquela pessoa em fazer aquele trabalho, que não é fácil. Ao mesmo tempo, também existe defeitos na gente, lá fora, enfim, fazer o catado, fazer o feijãozinho, tal, tirar o melhor dali e vamos embora. Aqui na RVA, outra dica também, outra encheção de linguiça, momento encheção de linguiça, a gente tenta sempre não cortar os áudios, ou seja, não editar. Eu não sei se eu vou conseguir chegar até o fim desse também, se vai travar depois, aí provavelmente tem que gravar uma terceira vez, né? Mas enfim, os erros ficam, os erros de português, os erros de abordagem, e esses erros fazem parte natural, é para que fique humano mesmo. Não é fácil falar uma hora seguida, ininterruptamente, e não gaguejar, não repetir alguns termos, não, e às vezes não manter sempre a lucidez aberta, e por isso nos perdoem qualquer falha, né? Como a gente sempre diz brincando, nos queiram bem, nos vejam com bons olhos. A pessoa chega no site aqui e pergunta, mas é um site sobre experiência fora do corpo, tu vim aqui só para aprender viagem astral, né? Por que que tá falando de reencarnação? Por que isso, Saulo? Oxe, como a gente falaria na Bahia. E sair do corpo, a gente acha que tá indo para onde? Para Disneylândia? Para um show do Aviões do Forró? Não, a gente vai para o mundo espiritual. Inclusive, esses dias eu peguei o violão, comecei a brincar, tipo a música do Projetor Floyd que nós fizemos. Aí tá tocando uma música aí agora, que era Você Não Vale Nada, Mas Eu Gosto de Você, um mantra maravilhoso, me arrepio quando ouço. Aí eu brinquei, peguei e falei, a partir de agora, né, eu olhei pra, falei, você não sai do corpo, mas eu gosto de você. Foi uma coisa maravilhosa, besteira, massa, daquelas que a gente ficou rindo, brincando durante um tempo, vale a o bom humor, como sempre, que faz parte, deve fazer parte sempre, não só daqui da RVA, do trabalho, mas de qualquer pessoa que está feliz, né? Então, quando a gente sai do corpo, por que que falamos sobre reencarnação? Nós vamos para o mundo espiritual. E de lá, quando chegar lá, veremos claramente que a sucessão da vida, das vidas, é uma realidade, é uma natural presença que está ali. A repercussão dos espíritos, do que estão passando, foram repercussões da sua última vida, essa aqui, atual, e como consequências as outras ainda. É preciso sim observar isso, sair do corpo aí para o mundo espiritual. E a gente sempre fala que sair é uma coisa, estar lá é totalmente diferente, é abrangente, porque é um mundo gigantesco e a gente tem que estar de mente aberta como um todo. Vamos lá. O assunto é extenso, Espero que a gente consiga gravar hoje. Agora vamos falar sobre várias óticas. Vamos começar questionando, observando algumas perguntas. Para começar, dizer que uma das melhores formas de encontrar respostas é perguntando, observando vários ângulos de uma mesma questão. Então, por que será que há tanto sofrimento por aí afora? Começando o áudio sobre reencarnação. Encarnação, reencarnação, enfim, a sucessão de vidas. Por que será, então, que tem tanto sofrimento nesse mundo afora, nesse mundão? Por que as pessoas, algumas nascem pobres, miseráveis, outras com facilidades financeiras, ricas? Por que será que pessoas nascem com saudáveis, com saúde, e outras nascem debilitadas, já doentes ou adquirindo doenças no caminho? Por que será que pessoas nascem em favelas, pobres, com pais com dificuldades de educação, né, com pessoas que às vezes se perderam perante a vida, e filhos nascem de mães mais difíceis, e às vezes as próprias mães abandonando seus filhos? E por que que a gente nasce nessa situação, né? Por que será que crianças morrem cedo, sem ao mesmo ter a chance de viverem e terem uma vida digna? Eu queria também dizer que está tendo uma construção de um prédio logo aqui na frente. Então, vai, pelos próximos 2 anos, vai ter uma grande barulheira aqui, mas a gente vai com barulho mesmo. A gente vai também abordar aqui, de forma tranquila, a certeza de que existe uma coisa bondosa lá em cima. Uma coisa, eu não sei nem o que definir, nem um Deus, um Criador, alguma coisa, entre aspas, que está acima da nossa inteligência, que é bondosa, justa, inteligente, que não faz nada para maltratar, mas para nos ensinar, com o objetivo de nos levar a uma melhora consciencial. Será mesmo justo, observando esse Criador, que só uma vida, né, que a gente só possa ter uma vida, e com aquilo como as pessoas falam, e aí, né? E como é que chega a algum lugar? Se a gente parar para pensar na vida como o final dela, ainda que seja, vamos pensar, criar hipótese. Digamos que não exista nada depois da morte. Acabou caixão, vela, pó, pronto. Acabou a consciência, acabou tudo. É injusto mesmo assim, né? A natureza como um ser, mas faz parte da... Isso não explica. Pelo contrário, isso nos conflita. Ah, a natureza é assim, e é assim que funciona, e nós somos só mera consequência de processos orgânicos. Digamos que exista alguma coisa depois daqui, seja só uma vida. Cadê a justiça? Por que que um tem tanto e outro nasceu pobre, ou às vezes mal conseguiu viver, ou nem teve educação, nem acesso à visão do bem e do mal? E assim a gente pensa, poxa, se continuasse, será que se continuasse não seria realmente melhor? Será que não explicaria por que que aquela criança nasceu dificuldade? Ela vai ter uma nova oportunidade, ou seja, uma repercussão, às vezes, aquele sofrimento foi uma repercussão também de uma atitude passada, de suas próprias ações? Agora, como saber se existe mesmo a reencarnação? Olha as perguntas, só estou perguntando até agora. Será mesmo que habitamos vários corpos? Por que, então, habitamos vários corpos? Isso não seria uma bondosa explicação de que todos passam por vários tipos de situações e assim explicariam as perguntas que estamos fazendo, o que fazemos diariamente? Ou seria uma mera ilusão, uma fuga, uma criação do homem, do seu inconsciente, buscando respostas ou pelo menos um alívio para viver melhor, né? Para assim criar a máscara da ilusão, da felicidade inexistente, pelo menos existente, na sua consciência? Há vários meios, hoje em dia, já na nossa atual tecnologia também espiritual e de estudos, de provar a existência após a morte, a sucessão de vidas, o que a gente chama também de lei de reencarnação, ou, como chamou Allan Kardec, pluralidade das vidas, ou, como chama a projeciologia criada pelo Valdo Vieira, série X, que vem de ex-existência, séries, uma série de existências, várias existências. Enfim, uma dessas provas, uma das grandes, existe mediunidade, existe clarividência, existe a própria intuição, a própria consciência se conectando consigo mesmo, mas claramente a projeção astral, ela dá essa certeza da existência da alma, de todos que por aqui passam, têm mais ou menos essa noção, porque se encontram com consciências que passaram por aqui. e também com o que passarão por aqui. E você ganha a dimensão de multivida, observando cada corpo como um veículo, como um local temporário, em que a consciência só entra ali, passa aquele tempinho e sai. Quem sai do corpo com consciência, com lucidez, quem já está convivendo com isso, com toda certeza não tem dúvidas em relação a isso. Há uma mudança na pessoa que consegue, através de busca, chegar nisso. Inclusive, há pessoas com mais dificuldades, a gente falou isso no curso, e as pessoas com menos dificuldades, de acordo com a sua própria autovivência. E tem muitas pessoas que começaram, entre aspas, do zero, pelo menos em relação a essa própria vida, a essa única vida, que vieram, e a gente acompanhou isso, participaram dos cursos e acreditaram, leram outros assuntos, outros livros, e conseguiram, por si só, adquirir a consciência atual, na sua visão atual, independente de crença, da existência de alguma coisa além daqui e de convivência. É diferente. A pessoa muda de uma vez por todas, muda todos os paradigmas, as culturas, as formas religiosas de pensar, onde aquela crença ou a necessidade de acreditar em algo, abre espaço para a certeza. E a gente sempre fala que acreditar, como falamos, se torna secundário quando você conhece, quando conhecemos, quando participamos no mundo espiritual, estando presente, é muito vivo. Porém, o conhecimento das vidas sucessivas, de uma forma, ele não é totalmente indispensável para a pessoa viver na Terra. Não é à toa que a maioria, 95% da humanidade, não tem essa visão, ou sequer a crença. Tem alguns que têm a visão parcial, mas não se envolvem, se preocupando mais com essa única vida, como se fosse o fim, com a totalidade e a repercussão dessa mesma vida. Muitos já caminham aqui, eu, você e outros tantos, há milhares de séculos. E mesmo assim ainda não abrimos a percepção para a existência, a continuidade simples. Isso está dentro da gente, registrado. Mas a consciência chega um momento dela em que aquela realidade vem à tona. Continuo e continuaremos, continuarão a nascermos. Até que poucos, em cada curso, em cada momento, vá lapidando e aprendendo, melhorando a sua consciência, a sua visão, como todos nós, melhorando a si mesmo, controlando os seus impulsos, equilibrando como um todo a sua consciência em relação ao planeta Terra. Isso é um processo gradual, mas estamos chegando na fase de compreensão, de ir com isso mais ampla, porque hoje nós temos absoluta informação sobre o assunto, é muito fácil se chegar, ainda mais com a presença da internet, facilitando como um todo, inclusive esses áudios que em tantos outros livros, estão hoje a alguns cliques de cada um, basta acessar. Vamos falar agora em alguns tópicos, algumas informações gerais, incluindo alguns relatos sobre a Bíblia, palavras que Jesus, que estão claras lá, ele senhor de se referia à lei da reencarnação, inclusive informações sobre a Igreja Católica. Falaremos também sobre algumas visões de Allan Kardec, do Livro dos Espíritos, visões gerais, algumas perguntas que... Vamos lá, no final teremos um áudio do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre reencarnação e o reencontro a cada momento, cada curso que nós passamos, cada curso desse ao qual estamos matriculados, de corpo e alma, definitivamente. Muitas pessoas não admitem a hipótese, a lógica e bondosa das vidas sucessivas. Alguns se conflitam tanto, devido aos problemas, enfim, de crença, que combatem ferozmente qualquer coisa, qualquer informação que diz respeito à realidade da reencarnação, né? Que queiram ou não, independente de crença, independente do que pensam ou do que pensamos, a vida é só uma das muitas passagens que cada uma dessas consciências, até mesmo as descrentes, está fazendo. Enfim, é uma dificuldade simplesmente de crença. O fato de crer não quer dizer que estamos dentro do padrão de realidade. A crença tem que ser respeitada. Mas é, ainda que de uma forma muito profunda e não ligada só a determinadas religiões, é uma auto-omissão. É uma desconexão de si mesmo, porque faz parte da gente e é secundário dizer é isso ou aquilo ou impor isso a alguém. Isso faz parte da pessoa. A própria pessoa que descrê, que tá descrente, ela faz parte do processo de reencarnação. A crença sempre deve ser respeitada, mas enfim, como a gente fala, ela não deve fazer muita diferença nesse sentido, pois somos, enfim, seres que vivemos e habitamos por várias vezes, por várias passagens nesse planeta e também com certeza em outros, assim que a gente chega no padrão de conhecimento máximo, eu diria, ideal para a consciência aqui. Não estamos falando de dogmatismo somente, é uma questão de vivência espiritual, de que cada um de nós, né, eu, você, aqueles que estão lá do outro lado do mundo, estamos passando por cursos, por algumas provas. E esses vários cursos e aprendizados diferentes que cada fase acontece em lugares diferentes do planeta. A gente percebe também que uma das primeiras verificações de evolução da pessoa no sentido da reencarnação é a busca interna. É quando ela para de olhar lá fora, buscar a certeza e começa a olhar para dentro de si. E aí ela sente que ela não é só aquilo, que tem muita coisa guardada. Às vezes, num vazio que chega ou numa coisa que falta, numa impressão de uma saudade que a gente não sabe de onde vem. Isso muda tudo na vida, isso muda a forma como vemos o mundo, a calma que temos em relação a isso. Quem traz a realidade da reencarnação encontra o equilíbrio no caminhar da sua vida, porque equilibra as suas buscas, as suas necessidades naturais existem, continua existindo de uma forma mais tranquila, pois sabe que isso aqui é só uma passagem entre tantas outras que aconteceram e que acontecerão. É uma busca natural para a natural, enfim, a necessidade física, a sobrevivência daquele veículo que necessita de determinadas situações, determinados bens para sobreviver e a tranquilidade nessa passagem. A pessoa que traz essa realidade para si, a realidade, a certeza e não a crença, ela convive com uma coisa que não é uma crença sem fundamento. Ela convive com aquilo porque ela tem certeza. E isso a gente falou. E essa certeza vem através da experiência fora do corpo, que é uma das formas importantes de se ter. Não só através dela, claro. A pessoa fica mais calma. Ela estuda com mais calma. Ela age mais pacificamente. Entende que não precisa se desesperar, mesmo quando enfrenta uma dificuldade muito grande, seja ela de origem emocional, material, física, no caso, doenças, ou qualquer outra situação. É um passo e tanto já a consciência de quem carrega consigo essa tranquilidade, esse conhecimento. E outra coisa, antes da gente nascer, a gente já sabíamos que não ia ser fácil. Sabíamos que a gente ia esquecer, inclusive ia esquecer que a vida continuava, porque a gente percebe como são as pessoas de lá, o que é entrar num corpo e físico e a necessidade de esquecer, que nós vamos falar já, porque esqueceremos de tudo, que a dificuldade das vidas antes de nascer, antes de entrar ainda no corpicho fofo, a gente já sabia que não ia ser fácil, das dificuldades que temos em equilibrar tudo, sentimento, como é difícil, né? Quem quer atirar primeiro, quer levante o mouse aí, ou qualquer coisa, quem nunca teve um problema? Todos nós temos, problema mesmo. Porque o colega meu que brincando sempre fala que não é problema, é problema, porque vem de pobre. É difícil, né? Não é preconceito não, pela dificuldade que enfrenta. O trabalho, né? A gente sabe que não está fácil encontrar hoje, a gente sempre brinca. O bom humor faz parte do projeto, faz parte, enfim, da espiritualidade. Não se conflitem, não levem a sério. Eu sempre faço isso porque reconheço que nunca é fácil. E a espiritualidade, que está em tudo, no sentimento, no trabalho, em cada passo, no estudo, nas escolas que nós passamos da vida, tem que estar em tudo, em cada passo. Dividir e tirar a espiritualidade como se fosse, ó, eu faço isso. É aí que mora o grande conflito, porque não existe divisão. Nós não somos seres daqui. Aqui é uma passagem, é um curso que, limitados estamos das nossas lembranças passadas, das nossas passagens espirituais, da nossa família espiritual, que é muito maior do que essa aqui, né? E a gente sabe que isso aqui é só uma experiência que a gente traz no nosso subconsciente, mais ou menos, aquilo que nós somos, mas sem os conhecimentos, de uma forma mais, digamos assim, consciente do que nós realmente passamos. Que a grande maioria, como a gente não vai ter acesso, a grande maioria não vai ter nem sequer acesso ao conhecimento ou a oportunidade de crer, né? na reencarnação. Agora, algumas perguntas que nós faremos, mas a seguir é por que não lembramos, por que nascemos sem lembrar de outras vidas. Mas antes de continuar, vamos comentar um pouquinho sobre a Igreja Católica. Esse é bem engraçado, interessante essa parte. A Igreja Católica, a gente fala porque ela fez parte da nossa formação, como toda a formação de grande parte das religiões evangélicas e até parte do próprio cristianismo em si, como base do próprio espiritismo e tantas outras vertentes esotéricas ou exotéricas que existem afora. Então é a base, queira ou não, de muitas vertentes, como nós falamos, que estão acontecendo nesse momento em todos os lugares. A Igreja Católica já, isso é engraçado e profundo, já acreditou em reencarnação e já conviveu com a reencarnação, com a crença na base da reencarnação. Como assim? Quem disse isso? Isso é história, isso não é conto, não. Isso tem escrito, se a pessoa só buscar lá em qualquer informação, até no Google, vai reconhecer, vai achar. Isso é bem interessante, mas olha como tudo é uma questão de cultura. Onde a gente quer chegar a isso? Onde o que foi dito fica sendo a crença, às vezes, por milênios, modificando toda uma sociedade. Onde alguns homens podem mudar por um momento simples, uma passagem de destino de milhares de seres, no sentido da crença. Mas eram homens e, como tal, não se podia esperar a perfeição. Foi assim. No cristianismo primitivo, por volta de 250 anos depois de Cristo, havia um doutor da igreja, muito conhecido, chamado Orígenes, que defendia juntamente com o seu mestre São Clemente, né, Clemente, a doutrina da pré-existência das almas, ou seja, a reencarnação. Eles reconheciam que várias passagens da Bíblia se abordavam claramente a ressurreição como a reencarnação, né? A ressurreição em alguns pontos, algumas passagens específicas que foram inclusive ditas pelo próprio Jesus. E por isso, eles tinham naquela época ensinamentos e falavam claramente sobre a reencarnação. E também tinham como base os evangelhos, algumas doutrinas dessas evangelhos que eles passavam, algumas doutrinas de Platão e Sócrates. Nos evangelhos, inclusive, palavras do próprio Jesus, que nós vamos falar já, haviam a informação muito clara sobre a reencarnação. O problema é que a forma da crença faz com que, como Jesus falava por parábolas, ou seja, de uma forma assim, não corretamente batendo martelo, mas brincando para um lado e para o outro, para que não ficasse muito claro, não porque sabia que o ser humano daquela época, o homem daquela, não tinha compreensão para aquilo que ele ia falar, então ele falava de forma figurada. É difícil uma pessoa de uma vertente que não acredite, por exemplo, em reencarnação, ela consegue encontrar a base, não, mas ele quis dizer isso. Mas é preciso olhar com mente aberta, nem defendendo um lado e nem defendendo o outro, mas de fora do aquário. E assim se observa claramente, sem interpretar, através da sua consciência, que já está limitada às vezes a uma visão específica. Claro que muitas coisas foram alteradas na própria Bíblia, ficando mais ou menos escondidas, mas não tanto, ainda há vestígios claros disso. Não foi por acaso que muitos evangelhos, naquela época, foram retirados da Bíblia por não haver interesse da igreja, dos homens da época, em difundi-los. Então, algum tempo depois, quase dois séculos, em 554 d.C., em Constantinopla, por imposição do imperador romano Justiniano, ele então solicitou que houvesse ele começou a colocar em prática lá uma condenando a existência da alma, a reencarnação, a pré-existência em vários corpos. E nisso houve uma votação. Cinco integrantes da igreja naquela época foram chamados, os principais, mais conhecidos na época, para votar se iria ou não continuar na Bíblia e no catolicismo a lógica da reencarnação, se eles iriam. Então foi decidido, por 3-2, que a reencarnação deveria ser retirada da Bíblia, e das informações que eram passadas para os fiéis, e por causa desse votinho somente, a Igreja Católica hoje não tem base na reencarnação. E a gente pensa, como é profundo isso. Porque se um só voto fizesse a diferença naquela época, hoje, com certeza, a grande base da nossa seria tranquila, não precisaria nem estar fazendo, nem como tem tantos áudios sobre a crença na reencarnação, porque já faria parte da gente. Até talvez a certeza, não só a crença. O próprio Papa João Paulo II claramente se expressou na comunicação que ele acreditava ou existia, que existia comunicação entre vivos e mortos. Né? Ele fez um discurso, uma audiência geral, no dia 2 de novembro de 1983. E então há várias passagens na Bíblia onde que Jesus fala em Malaquias que em relação ao profeta Elias, né, que há ali então um grande conflito nessa dificuldade que ele fala entre João Batista, né, como se João Batista fosse o Elias, e ali está bem claro a passagem dele. Eu poderia até ler. A gente, claro, não deve condenar quem é contra, quem não tem a crença da reencarnação. Como bons, com boa consciência, ou diria até espiritualista, ou espírita, ou qualquer pessoa com boa, não deve brigar e nem impor isso de forma alguma a ninguém. Não faz diferença se alguém vai crer ou não. Gente, pessoas vão condenar. Quando você falar de reencarnação, tem pessoas que vão bater o martelo e vão dizer que não. Mas queira ou não, lá para frente, todos nós vamos morrer um dia. Né? Como já morremos várias vezes, fisicamente falando. E lá veremos, por si só, independente, se é ou não é. E só é um despertar, porque a consciência desperta, aí a pessoa fala, poxa, eu me apaguei de novo. Né? Faz parte do processo. Já sabemos, no nosso subconsciente que se existe, o fato de trazer a realidade agora para o consciente, ou o que você impor, não vai fazer muita diferença. Respeitar uma forma de observar o mundo com carinho. Entender que cada um tem o seu momento. Quando colocamos algo na cabeça, como a crença em algo, como costumes, mudar não é uma coisa muito fácil. Até porque o cérebro cria ligações complexas, onde depois de uma certa idade, de convívio por muitos anos, muitas décadas antes de uma crença, fica difícil te desvincular de conceitos que vieram desde a infância. E não é tão simples assim. Como, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para você, alguns vão dizer que não tem nenhum, mas eu vou fazer. Que time de futebol você torce? É uma pergunta bem banal, tosca, né, em relação à religião, mas é parecido. Aí alguns vão dizer, não, eu não tenho nenhum time, eu não torço para nenhum. Outros vão dizer, não, eu tenho um, além da seleção, eu tenho um específico que eu defendo. Né, mesmo que eu, por exemplo, nasci em Santos, torço pelo Santos também. Né, porque eu explico porque eu falei também. Meu time perde sempre. Mesmo perdendo, a gente sempre torce para o nosso time. Por quê? A gente tem que ser fiel. Ainda que com a lógica de não estar certo, ou seja, de não estar ganhando sempre, né? Por que que a gente faz isso? Porque vem desde pequeno. Agora, se eu falasse pra você agora, pare de torcer pelo seu filme, impor isso a você, você ia parar? Não ia. Por quê? Será que na próxima vida você vai ser palmeirense? Talvez. Mas não, tem gente que é tão danado, não, na próxima vida eu vou nascer corintiano. Mesma coisa. Isso vem desde a infância. Isso foi herdado talvez pelo seu pai, você desde pequeno, seu pai já botou lá no seu quarto lá a camisa do Corinthians, o quadro. Então tem uma história, um segmento onde você ia para os estádios, onde você defende ele mesmo quando perde, onde discutiu, você criou situações, mesmo estando errado, mesmo quando você há uma falta que não existe, você continua torcendo. Ou um pênalti roubado, você fala, foi roubado, mas foi gol. Então é o mesmo processo, é um processo de defesa. É a mesma coisa uma crença, uma religião. Isso vem de muito tempo. Eu estou falando porque é difícil. Eu poderia estar fazendo um áudio totalmente aberto. Não, vamos falar de reencarnação, existe e tal. Mas é preciso comentar de forma profunda para que não fique com aberturas, porque muitas pessoas vão ouvir. Alguns com crença já tranquila, com base tranquila, outros com dúvidas. E não é muito anormal ter dúvidas, é normal. Isso faz parte da gente. O cérebro se enraiza naquilo que achamos e a gente encontra argumentos para defendê-los. Mesmo que com ilógica. A gente cria a lógica da ilógica. Defendemos com todas as forças. Não é tão simples falar, acredite. Por exemplo, eu desde molequinho saindo do corpo, eu sempre fui em vários lugares para buscar informação, porque eu não encontrava informação no espiritismo. não encontrava informação só no esoterismo, eu não encontrava exatamente o que eu queria no lugar, então comecei a andar em muitos. Isso me fez observar várias religiões, porque eu fui em muitos lugares, e perceber que tudo era legal, que cada lugar tinha uma coisa boa, até nas igrejas tinha uma coisa legal, a fé. Então eu aprendi a torcer por vários times de futebol. O cara fala que você é um infiel, você é um safado. Mas eu gosto mesmo, né? Eu gosto do Cruzeiro, gosto do Santos, do Sport, do Náutico, do São Paulo, do Santa Cruz e vou embora. Desde pequeno, né, esse conceito de religião é uma forma de defender, é uma defesa, é um processo mental que nesse sentido é parecido com religião. É parecido com um conceito em que existem conceitos criados muito complicados de serem retirados. Há pessoas que afirmam convictamente que a reencarnação não está na Bíblia. Não está. Eu sei, porque eu conheço a palavra de Deus, né? Falam assim com esse termo. Mas está sim. O problema é, como a gente está falando, é a forma de observar. Nunca se conseguirá observar. É aí que entra a lei da reencarnação. Não tem problema não, irmão. A gente torcer para um time hoje, no próximo vida, a gente provavelmente vai torcer para outro. E assim a nossa mente também vai estar diferente. O que a gente acha é uma coisa... É tudo uma questão de observação. Mudou a moldura, muda a vida. Muda todo. É uma questão mais profunda do que aquela que acreditamos. Nós somos levados a crer em situações que são mais simples do que aparenta às vezes. Até mesmo o que acreditamos são situações, como falamos, modificadas por um homem. Por exemplo, o votinho que a gente falou lá em cima agora. Se o votinho daquele cabra lá, aquele cabra que padre, ou sei lá quem da igreja, tivesse deixado lá a reencarnação como crença base da Igreja Católica, hoje com certeza, se não todas as religiões, praticamente grande maioria acreditariam e teria como base. Não há uma diferença em acreditar, perdão, mas há uma diferença em acreditar ou não acreditar, é a vivência. Isso muda tudo. Não é o que falam ou o que assim, passamos a vida crendo, né, que fará a diferença. Acreditar é só uma visão, conhecer é a certeza. E contra essa certeza, contra a autovivência, não há argumentos, não tem como. Você nem se preocupa em converter ninguém, e é impossível alguém, no caso, entre aspas, converter. Porque converter é você passar a descrer de uma coisa para crer na outra, ou passar a crer. Você não tem necessidade de comprovar o que está certo ou está errado, porque você convive. Uma imagem, como a gente fala, vale mais do que mil palavras. E várias imagens, como a autovivência fora do corpo, da multidimensionalidade, através das experiências da corpórea, conversando com o espírito, vendo seu corpo fofo, gorducho, dormindo, isso muda tudo. Há uma grande diferença em você estar me ouvindo aqui, ouvir 10 milhões de vezes, 10 milhões de áudios, e você vivenciar fora do corpo, entre você abrir milhões de livros e ler e acreditar, às vezes por meio de uma imposição inconsciente, social, e aquilo começa a fazer realidade, de tanto que falo, você começa a entrar no processo de crença, em uma energia, um magnetismo, que a gente chama de egrégora ou energia ambiente, que faz com que, a partir de um momento, de tantas vezes falando, aquilo começa a se tornar lógico para o nosso cérebro. Mas, quando você sai do corpo, isso muda tudo. Não estou falando só que sair do corpo é o principal. É porque a gente trabalha diretamente com essa parte, por isso a gente toca muito. E mais, a gente percebe por si só, quando estamos lá, que não somos escolhidos nem somos melhores que ninguém. Porque a religião tem esse problema, ou essa dificuldade. Quando alguém está dentro de uma religião, ela sempre diz, eu estou certo e os outros estão perdidos. Há milhares de, dá para fazer um áudio, de tantas religiões que tem por aí afora, que existem iniciações, processos em que se os outros não são iniciados, eu diria... Uns dizem que é batizado, outros dizem que não recebeu determinada energia, ou que não foi abençoado, ou que não foi iniciado, ele não pode ser salvo. Um processo inconsciente social em que cada um desses se acha certo. Quem é que está certo? Né? Que não é uma visão que foi dada ao projeto astral, alguém que pode ser de qualquer religião, de qualquer lugar, até uma pessoa simples que dorme dentro de uma cadeia, pode sair do corpo e descobrir que aquilo é muito simples. Que está lá preso, mas tem a consciência. Milhares de pessoas saem dos seus corpos, né? Ou acabam convivendo com essa existência e modificando o seu jeito de ser, independente do que é dito, ou do que é imposto, mesmo que inconsciente. O próprio Jesus, quando disse que examinássemos as escrituras, ele quis dizer que nos aprofundássemos no estudo da Bíblia, para que a gente pudesse compreender a mensagem que ele estava, né? Então por isso não basta de uma forma profunda, que a gente se informe sobre tudo e leve aquilo como única realidade, até o conteúdo da Bíblia, que eu acho um livro legal, que deve sim ser estudado com equilíbrio, como qualquer outra informação, sem preconceitos. É necessário que a gente faça um estudo profundo de cada passo, de cada lugar que a gente anda, com a mente aberta, mas de verdade, tentando limpar a visão dos conceitos que carregamos no inconsciente social. Cultura de uma sociedade que já vem, ó, de milênios. Isso tem que ser feito para que a gente tenha uma estrutura interna e preparação para tal, ou seja, tenha um bom nível de instrução, se tornando mais lúcido, mais inteligente para observar. É claro que não é só assim que os bispos, os padres, são pessoas que entendem profundamente da Bíblia, embora eles também estejam há muito tempo já, mesmo dentro daquilo, defendendo uma tese. Quando você defende especificamente uma visão e não se abre para ver outras e se sente certo, você só vai olhar para aquela tese encontrando argumentos lógicos para defender a sua tese. Né? Embora com certeza são pessoas preparadas, conhecem profundamente, enfim, há muita coisa a ser estudada, há pesquisas enormes em livros, na internet, em escritos, o aprofundamento é necessário. Não se conflitar é muito difícil. O conflito vem justamente da não aceitação, é o que a gente chama de neofilia, né? O medo de coisas novas. É como se aquilo invadisse a nossa mente, como e dê uma. A gente fique com a sensação de que está errado, não pode, está errado, porque eu estudei, eu sei, e ele não pode, porque conheço a palavra de Deus, ou eu tenho uma visão, a minha religião diz que não, eu estudei isso 10, 20, 30 anos, e meu pai, minha avó, meu bisavó, meu cachorro, meu irmão, todo mundo falava, então ele está errado. Às vezes, está certo. Um só lá fora, não estou dizendo isso, eu estou falando que você tem que ouvir até o que eu estou falando. A religião, quando isso vem de fora, dá um aperto no coração quando temos uma crença e mexe com a nossa base, com o nosso paradigma complexo. Por isso, se observe. Não acredite também no que falamos, pesquise. Abra a mente, você deve seguir sempre usando a razão. É o único caminho para se chegar no lugar equilibrado e o sentimento de carinho por cada pessoa que está fazendo o trabalho aí afora, porque são pessoas importantes. Vamos lá. Por que não lembramos? Por que será que não lembramos de outra vida, já que dizem, ou já que elas mesmas existem? Eu vou citar um exemplo bem interessante, pessoal. É mais fácil. Há duas noites atrás, eu estava fora do corpo, bem lúcido. Eu havia ficado admirado com as cores da dimensão que andei, as flores, a cor. Tem um filme que parece vida, que o rapaz vai buscar a esposa em algum lugar, que acho que esqueci o nome até do. Estou esquecendo de tudo hoje, até da projeção. Mas foi assim: as cores eram maravilhosas, lindas, fortes, né? Aí eu pensei, brincando lá, né, com os colegas lá na. Eu estava com alguns amigos espirituais. Aí eu bem-humorado falei, tá na hora de eu voltar pro corpo, vou voltar pro meu corpo feioso que tenho lá, o bichinho, coitado do meu corpo. O pessoal rindo e eu brincando, né? Eu vou voltar, ele não vai conseguir se lembrar. Quando eu chegar lá, que eu acessar, vou esquecer de tudo que tá aqui. Essa parte eu lembrei, senão eu não tava contando, né? Mas eu esqueci de outras coisas. Vai ser um troço horrível, mas beleza, eu vou voltar pro bichinho lá. Vocês não têm corpo, azar de vocês, eu tenho. E eu me esqueço. Eu brincando, né? Aí um deles perguntou uma coisa que eu me lembro agora, né? Eu não sei o que tal, porque uma coisa que ele perguntou em relação à lucidez, eu falei, esse corpo aqui não tem capacidade para interpretar minha inteligência total, vou voltar para o outro, brincando, né? Porque eu sei que o outro que não tinha. Eu brinco, bom humor, estava feliz ali, lúcido, a pessoa fica muito alegre, é normal. Aí eu voltei o corpo e não foi diferente. Quando eu entrei no corpo, quando eu senti, sumiu tudo, mas foi tudo. Eu abri os olhos. Aquele sono terrível, sono baiano, que eu adoro, tentando lembrar, virei a cabeça de lado, conforme é uma técnica que a gente falou no curso intermediário que nós fizemos no site, e começou, enfim, aos pouquinhos chegarem as lembranças em blocos, assim, um de frente, um de trás, tal, fui montando o quadro, e aí foi. Aí eu pensei, meu Deus, como esse troço aqui é limitado, como, até mesmo uma experiênciazinha, num brauzinho Eu não consegui me lembrar direito. Imagine em outra vida, né? Eu estava ali agora, lúcido, conversando com o pessoal. Sumiu tudo. Tá onde? Ficou no subconsciente. Ficou no meu cérebro espiritual. Existe em mim? Claro, está aqui em mim. Aonde está? Não consigo acessar. Esse cérebro físico aqui não consegue me passar, me dar acesso a isso. O cérebro é um poderoso magnetizador. As pessoas chamam de evolução, eu chamo ele de limitação. Ele é feito para limitar. Claro que ele dá os atributos, entre aspas, até certo ponto de intelectualidade e capacidade de chegar lá. Mas o objetivo dele é limitar a consciência nas lembranças e automaticamente também em algumas das suas capacidades espirituais. É feito com o intuito, claro, de manter o espírito, enquanto na Terra, limitado para com as lembranças do passado. Agora, por que que é feito isso? Eu vou fazer outra pergunta. Se eu te perguntasse algo, você responderia a si mesmo. Por exemplo, quantas coisas, responda a si mesmo agora. Quantas coisas só nessa vida, agora, esqueça não, porque eu já não lembro, né? Só agora você queria esquecer. Lembra aquela morte de alguém que aconteceu? Os amores difíceis, as dificuldades que passaram? Lembra aquela situação que você desejaria que ela não tivesse acontecido, apesar de ter acontecido, o que você não queria se lembrar? Já pensou se fosse exatamente agora, para outra vida, digamos agora? Lembre, dá um catado aí da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus amigos, do lugar onde você trabalha, onde você anda, na sua casa. Busque tudo isso e traga para a sua realidade agora, certo? A partir de agora você acabou, essa vida não existe mais. Essa que você está agora. Existe só nas lembranças. Você vai continuar lembrando dela, mas eu acabei de te levar para outra vida. Você deixou tudo para trás. Eu fiz esse troço com você. Deixou pessoas, parentes, amores, o seu cachorrinho fofo que você ama, o trabalho, o seu peixinho, tudo ficou para trás. A situação material que você está, seja ela difícil ou boa, e você agora reencarna em outro corpo, inclusive do sexo oposto, né? Você é a Saula, e você vai ser a fulana, ou o fulano. E lá com pessoas que você não conhece, numa situação material diferente, melhor ou pior, ou igual, enfim, física, hein? Visualize. Com dificuldades diferentes, pense agora, você distante, os anos se passando e você conseguindo se lembrar. Você ia lembrar de situações que você passou e entender que você está passando por outras iguais ou até por repercussões de atos lá de trás. E para melhorar os erros daquela outra, dessa vida que você passou, que você deixou para trás, iria saber, imagine a saudade, a culpa que você não ia ter por lembrar das outras, ainda tem que lembrar dessa. Já pensou se você olhasse, por exemplo, o seu irmão que estava ali com você, passasse tudo e lembrasse, pô, você foi aquele cara que me fez mal, você foi aquele cara que fez aquilo comigo, aquela pessoa que não me dava bem, ou aquele cara que me matou, o que que ia acontecer? Já perguntou se você depois tivesse um filho, quando pegasse meu filho no colo, lembrar, nossa, esse cara matou minha mãe, foi aquela pessoa que me traiu, aquela, né? E poderia ser aquele troçozinho gordinho, fofo, lindo, né? Aquele bichinho que chora, o bebê. Eu costumo me dizer, brincando, que bebê é a forma mais linda e fofa de enganar. É um troço perfeito. Vem todo fofo, gordinho, lindo, não sabe falar, é dependente, a gente tem que cuidar, trocar a fralda, né? Amar, dar comida, por instinto, inclusive. E a gente não sabe que ali, por vezes, está um inimigo da vida passada. Alguém que a gente não gosta, que não gostávamos, que não dava bem. O bebê é uma coisa perfeita. É lindo. A reencarnação limpa nos primeiros anos de vida a criança. Alguns casos não são possíveis por causa do magnetismo, mas a grande maioria é. E assim dá a oportunidade de resgatar, de você ser acolhido, mesmo sendo um troço. Imagine quantas pessoas ruins não nascem em corpos de bebê, que são tratados com carinho e nunca poderiam, porque naquela vida acabaram com a sua índole, com sua passagem, por erros que cometeram, assassinatos, erros à parte, roubos e tantas outras coisas que diriam, e imorais. Eu já tive chances estando fora do corpo e com certeza tantas outras, mas pessoas também tiveram, mas eu nunca quis saber de outras passagens minhas em outras vidas. Sempre pedia para não me mostrar e quando aconteceu eu chegava a fechar os olhos, assim, tentar, não quero ver. Eu acho que é pessoal isso, eu sou tudo que preciso agora, não que eu seja suficiente, não é isso, não sou, mas que eu quero saber de outra vida. Olhando para si mesmo, profundamente, a gente pensa, poxa, eu estou mesmo em paz? consigo, eu olho para a minha vida e sei que eu não consigo me manter bem 24 horas, porque somos difíceis ainda. De onde vem, às vezes, a culpa de onde a gente não sabe por quê, né? Tá certo que existem influências espirituais externas, né? Porque estamos encarnados na dimensão densa e tal, mas eu sei que não é só uma questão externa, é interna. Porque eu sinto saudade de lugares que eu não sei de onde é, de pessoas que eu não sei quem são. Para que lembrar do passado, se só nessa vida há quantas coisas que já não desejaríamos esquecer? Será que não é melhor guardar o que a criação, com a sua bondade, deixou para mim? A capacidade de viver essa vida sem me conflitar com o que passou, pelo menos inconscientemente, porque no subconsciente eu sou o mesmo. Quer saber como sou, como somos na outra vida? Olhe para si mesmo, profundamente. Entre em você e responda: estou bem, estou feliz, o que eu carrego em mim é suficiente? Não, não estou, então deixe a outra vida para lá. Ah, mas claro que tem muitos que precisam entender, né, sente necessidade de entender por que nasceu dessa forma, às vezes com dificuldades de locomoção ou problemas físicos gerais. Por que alguém sofre tanto? Por que tantas dificuldades aconteceram, a situação difícil da vida? Por que alguém da família está doente? Por que fulano ou aquela criança que nasce mal nasceu, já morreu? Por que perdi meu filho? Enfim, são perguntas que existem e a gente às vezes busca uma lógica. Existe uma bondade nisso, por pior que possa parecer. É porque o sofrimento é totalmente contrário, é como se fosse coisa ruim. E o que é ruim não pode ser bom. Mas o que parece às vezes ruim pelo ângulo muito superior é bom para a consciência como um todo, não para uma vida somente, mas como a totalidade daquela consciência, que às vezes precisa daquele aprendizado, por pior que possa parecer, o remédio amargo, que é o único que cura, é o único que pode levar ela ao estado de paz, não agora, lá na frente. É aí que mora a compreensão da divindade, eu acredito. É muito superior a só uma vida. É por isso que é difícil olhar e ver pessoas morrendo, pessoas passando dificuldade, ou sociedades inteiras, às vezes, sem entender que o processo é muito além do que a gente imagina. Vamos ver um pouquinho do livro dos Espíritos. Algumas perguntas, eu não vou fazer muitas perguntas, não vou ler muitas coisas, né? Mas eu estou aqui fisicamente agora, eu sei que tem algumas presenças sutis aqui no ambiente, participando por intuições, e eu queria estar com mais pessoas gravando aqui, trocando informação, conversando, até porque é difícil manter só um ângulo de visão. Eu estou com várias pesquisas, claro, em mãos, mas é um ângulo. Vendo mais pessoas, a gente abrange mais, vai mais longe, mas enfim, vamos lá. Na próxima semana, Lux, vamos começar esse áudio sobre a prova da projeção astral e vamos embora. A pergunta 132, na parte de reencarnação do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Aí os espíritos respondem: a lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, quer dizer, uma dificuldade muito grande, uma dor. Para outros é uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, deve sofrer todas as tribulações da existência corporal. É a expiação. A expiação, uma deixa, também é uma repercussão de uma atitude do passado, uma repercussão. Uma missão seria quando você aceita uma coisa, e expiação é quando você tem que receber aquele ensinamento, passar por aquela situação para compreensão de alguma coisa, outra situação. Aí eles continuam: a encarnação tem também um outro objetivo, dar ao espírito condições de suprir sua parte na obra da criação. E aí ele continua respondendo, né? Tem várias. Vamos fazer outra pergunta aqui que a gente vai comentando conforme as perguntas, se for necessário, né? Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de reencarnar? Aí eles respondem: todos são criaturas, criados simples, ignorantes, e se instruem na luta e nas tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não pode fazer só alguns felizes, sem dificuldades e sem trabalho, e depois fazer outros para sofrer. Aí ele faz outra pergunta: mas então, de que serve os espíritos seguirem o caminho do bem se isso não os livra da dificuldade corporal? Eles chegam mais rápido à finalidade que se destinam. E depois, Dificuldades da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentos. Aquele que não é invejoso, ciumento, avarento, ambicioso, não sofrerá com os tormentos. É engraçado isso, porque a gente sempre liga. Então, porque às vezes, se eu fizer o bem, eu não vou sofrer. É como se o sofrimento fosse o contrário do mal, no sentido geral, né? E não é, ele é instrumento para nos encaminhar, né? E tem outras perguntas aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta legal aqui. Aqui, uma bem feita, bem legal. Uma pergunta 167. Qual o objetivo da reencarnação? Expiação, ou seja, repercussão do entendimento ou, digamos, karma de atitudes passadas? Melhoramento progressivo da humanidade, se é isso, onde estaria a justiça? Né, a gente fala aí, essa resposta dele aí faz alusão da gente, a gente compreender mais ou menos por que pessoas passam dificuldades. As perguntas que nós fizemos no começo do áudio estão respondidas aqui agora. Ele agora fala o número de existências. Ele pergunta se o número de existências corporais é limitado ou o espírito reencarna para sempre. Aí ele fala que os espíritos respondem: a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se libertar de todas as suas impurezas, não tem mais necessidade das provações da vida corporal. Ou seja, a reencarnação é propriamente dita, pelo menos essas atuais nossas aqui, para o aprendizado, o aprimoramento do seu progresso interno, digamos, né? E assim que se liberta disso, ele não precisa, digamos, mais entrar tanto ou vir para o planeta Terra, como a gente entende, reencarnar novamente em um corpo de carne. E aí ele faz várias perguntas. Leiam o Livro dos Espíritos. Eu não vou ficar aqui lendo, claro, é muito extenso. O áudio já está chegando a 50 e tantos minutos. Sem preconceitos, abrindo a mente, Allan Kardec sabia, era um mestre em ciência. Ele foi um pesquisador. E se eu sempre falo isso, já falei em outros áudios, se há alguma limitação, com certeza não foi de origem de Kardec, mas da crença do homem, que o transformou em religião e transformou, fechando em algumas vertentes mais ortodoxas, a dificuldade da compreensão do Espiritismo. Até que, enfim, né? Estudem, leiam, vai valer a pena. Vamos embora. Há tantas perguntas, né? Queria poder conversar sobre outros ângulos, mas o áudio é pequeno. E, por exemplo, há uma pergunta que eu queria fazer: quanto tempo demora uma vida para outra? Essa pergunta eu estou montando mesmo. Uma vida, entre uma vida e outra. Aí, lendo algumas coisas, isso vai depender. Cada vida é relativa a cada um. Alguns desencarnam e reencarnam automaticamente. Outros passam mais tempo no mundo espiritual do que no físico. Outros são equilibrados, a depender de cada um. Há muito mais espíritos do que pessoas encarnadas, né? A gente vai falar isso já já. Então, a fila para entrada no planeta Terra é gigantesca. A entrada no corpo é como se fosse a entrada num vestibular concorrido, né? Onde todos têm que passar, nesse caso é mais justo, para chegar à formação das suas dificuldades pessoais. Então, é por isso que a gente tem que ler, pesquisar, abrir a mente como um todo sobre esse tema. Não dá para ir uma horinha falando de um mal, aliás, quem somos nós para fazer isso, né? Só uma visão, há muitas outras, e juntando um pouco de cada, que a gente olha isso com mais liberdade, com a visão mais ilimitada sobre o assunto, tira a base mais limitada. O Valdo Vieira fez uma pesquisa bem legal, confusa meio assim, vou tentar desconfundir a criança da pesquisa, mas ele fez uma pesquisa em relação às vidas sucessivas, as pessoas reencarnando e como estão no momento as pessoas no mundo, né? Que em relação à projeção e as pessoas que estão encarnadas, como está a consciência em relação à encarnação, reencarnação e a projeção em si, que dá essa visão mais ampla à espiritualidade, né? A gente sabe que não somos craques em sair do corpo num todo, né? Alguns saem conscientes, alguns nem conscientes. Sabiam que existem pessoas que não conseguem sair da faixa de atividade do cordão de prata. O que é isso? Está lá no curso, que é a aura, repercussão energética, né? Ficam dormindo alguns centímetros, flutuando. E não, claro, todo mundo tem que sair do corpo, pelo menos se afastar, se desligar um pouquinho da carne, mas muitos não conseguem nem sequer sair da faixa de atividade. E a gente vem crescendo isso. A cada tempo, isso está melhorando. Já foi muito pior. 50 anos para cá, a situação espiritual do planeta, a informação espiritual está sendo mais difundida. A cada geração de renascimento, o planeta está melhorando, pois as pessoas também estão melhorando como um todo, por causa da geração. Somos nós mesmos trocando. Uma hora vem, outra hora vem. Inclusive tem um termo popular, né, que eu vi outro dia a pessoa falando, né? Ah, jogou pedra na cruz. O evangélico, eu vi a pessoa falando. Ah, poxa, fulano deve ter jogado pedra na cruz, ele sofre tanto. Eu falo, pô, mas joga, isso não parece que está acreditando na reencarnação, né? Quer dizer que jogar, ele estava lá, então, na época de Jesus, né? Eu vi uma pessoa falando isso, evangélico, brinquei. Há uma tabela, então, essa tabela feita pelo Valdo Vieira, que é assim, é uma tabela flutuante, não dá para precisar, né, algo desse porte, mas dá para a gente ter noção de como funciona isso. Vamos fazer uma visualização. Digamos que no planeta hajam 6 bilhões de pessoas. Tem mais, né? Mas vamos dizer que tem 6 bilhões fechados. Todos nós precisamos sair do corpo, certo? Então totalizam 100% de pessoas encarnadas e 100% de projetores meia boca, mais ou menos, flutuante, inconsciente, semiconsciente e conscientes. No geral. Desses 6 bilhões de pessoas, 80% conseguem sair do corpo inconscientemente. Quer dizer, 20% dessas 6 bilhões ficam presas, flutuando, e 80% conseguem se afastar da faixa de atividade de cordão de prata, certo? Se afastam e conseguem andar fora do planeta. A grande maioria anda como zumbis. Esses 80%, quase todos eles dormem, andam como zumbis, meio que dormindo, acham que estão na sua vida física normal. Alguns vão para Fire Funk, outros vão para o show do Aviões do Forró, como eu falei lá, né? Cantar aquelas músicas maravilhosas, que eu acho legal, inclusive eu sou músico, não tô. Um dia eu recebi um aviso aí. Ah, você falou aquilo, eu adoro aquela banda. Eu falei, pô, mas falei brincando. Não é brincando, aqui eu gosto também. E os outros 20% que a gente falou nem sequer conseguem se afastar do corpo, ficam presos da faixa de atividade com cordão de prata. Ou seja, né, temos 4 bilhões e 800 milhões de pessoas conseguem se afastar da faixa de atividade com cordão de prata, uma grande maioria de forma inconsciente. 20% desses 80%, olha a confusão, hein? Olha lá, ou seja, 20% desses 4 bilhões e 800 milhões de pessoas tem também sonhos lúcidos, projeções semiconscientes e algumas conscientes, como temos experiência quase morte, algumas sem reações que mudam a sua vida, começam a ver a partir dali a vida de outra forma. Quem tem experiências mais lúcidas tem uma fé diferente, sabe que existe alguma coisa. A grande parte não sabe, mesmo sendo consciente dessas aí, que a experiência era uma fora do corpo, ou que é realmente. Sabe que estão em algum lugar diferente, que controla os seus sonhos. É só uma pálida ideia do que aconteceram, né? Esses 20% totalizam 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. E desses 20% que saem de forma mais lúcida, 1% consegue ter projeções conscientes contínuas, ou seja, saindo do corpo algumas vezes por mês ou a cada semestre, seriam 60 milhões de pessoas em média, têm experiências pingadas. Essas não fazem técnicas energéticas, como nós falamos, com certeza, são poucas que fazem, mas se cuidam. Alguns vão para tomar um passe, vão para centros esotéricos, centros espíritas, vão rezar, isso já ajuda. E desses 1%, desses 60 milhões, 0,1% conseguem ter experiências contínuas diárias ou semanais através de práticas, mesmo não conhecendo profundamente as técnicas que nós temos. Ou seja, 60 mil pessoas. Daí se mostra mais ou menos como somos apagados para a multidimensionalidade, para a pluralidade das existências, e por que não lembramos ainda do que aconteceu. Tal é o nosso estado consciencial ainda. A nossa vivência espiritual natural é bem limitada ainda, porque faz parte da gente. Estamos convivendo e aprendendo outras coisas. É curioso isso. E se a gente observar o lado contrário, digamos que a gente esteja para nascer, né? Esteja lá no mundo espiritual. Como serão os nossos questionamentos? A gente vai ter questionamento não só daqui para lá, mas de lá para cá. A pessoa está antes de nascer, você está lá todo bonito no mundo espiritual e pensando, nossa senhora, eu vou entrar naquele corpo. Não, esse corpo eu não vou, esse é feio. Brincando, né? E lá o pensamento deve ser, será que eu vou me lembrar? Como é que vai ser? Que engraçado, porque eu vou esquecer de tudo, né? Que força magnética incrível, vou esquecer dessas pessoas que estão aqui, ó. Eu vou esquecer dos meus parentes. E os questionamentos vão ser muitos, e tipo, será que vou me comportar bem na vida? Será que eu vou vencer as dificuldades dessa que eu vou entrar? Porque lá você escolhe, você tem consciência, na grande maioria tem consciência no plano espiritual, antes de voltar, né, de entrar em outro corpo, tem consciência de quem vai ser seus pais, de como as vidas que vai enfrentar, se o corpo vai ser perfeito ou não, se vai viver quanto mais, se vai ter vida, energia vital para viver tantos anos, e você vai passar por isso e por aquilo, porque alguns casos de espíritos mais dementados, mais desequilibrados, são, por caridade, colocados de forma mais imposta na vida, por nascer, por necessidade mesmo. Mas a grande maioria passa por cursos, passa por informações com seus mentores, com equipes bem especializadas, e sabe do que vai fazer. E é muito profundo, abrir a mente é fundamental, enfim, se sentir liberto, tranquilo, em paz, com o que a gente está falando, com o que pode ou não ser verdade. Então, observe-se, analise, questione, abre livros, com o que você vai ler, nos lugares que visitam, com o que a gente fala aqui, enfim, não se conflite. Mas, sabem que todos que você vão ouvir vão ter alguma opinião sobre o assunto. Alguns vão ser mais sábios, os mais sábios vão falar, não sei. Esses são raros, porque sempre tem, eu, por exemplo, não falo, não sei, eu falo, não sou os mais burros, né? O mesmo que se dizem mais intelectuais, pode dizer com explicações filosóficas, não, isso não existe, porque tal, né? E vão pegar experimento científico, por exemplo, né, em relação ao neuro, vai falar para você, não, isso é uma área do cérebro que quando tem um estímulo, quando tem uma pessoa tem uma criatividade maior, vão ter pessoas mais religiosas que vão mostrar para você que isso é coisa do diabo, que se o diabo está por trás, que o Satanás está se envolvendo na sua vida, que você precisa se libertar. Vai ter os mais ateus que vão tentar mostrar para você que isso é uma perda de tempo. E vai ter os espiritualistas que vão fazer áudio sobre reencarnação. Você tem que prestar atenção se aquele cara também não é maluco. Então, de uma forma equilibrada, tem que analisar, você é o centro de tudo. Perceba que você está no centro. E as informações parecem nos atacar de todos lados. Mas elas só atacam se a gente se conflita. Se a gente se acalma, a gente pode olhar para cada lugar, cada pontinha, e falar, poxa, que legal. Ó, esse cara aqui tem um conflitozinho, mas isso aqui dele é perfeito. Ó. Bota aqui na sua frente, bota o seu pezinho aqui do lado. Isso aqui daquele outro é massa, põe do lado. Oh, isso aqui tá bom, não, mas esse cara aqui também... Não, aquele exemplo dele é horrível, mas essa parte aqui, a fé bonita, vem pra cá, painho, bonito de bainha aqui. Então você pode criar essa bondade consigo mesmo, se acalmar, né? E, nós, todos os estudos e visões, isso lá fora é infinito, você é o centro, você controla isso. Muito, muito ao que se estudar sobre o assunto. A verdade é que devemos estudar, pesquisar, mas mesmo assim... O que as opiniões são secundárias, a realidade é uma só. Existe e nós veremos lá na frente, né? Se continua ou não, porque no fundo a gente já sabe. Faz diferença, sabemos ou não? Não, não faz. Faz diferença na vida. Se você modifica a sua vida, né, em sua profundidade, não faz, lá no, em relação à consciência. Por todos nós, um dia, lá chegaremos. E por si só veremos a realidade ou não. Ou não, né? Mais cedo ou mais tarde, mas trazer a base disso para o conhecimento da vida, trazer para a realidade, para si própria, aplicá-la em nossas andanças, isso muda sim nossa vida, pois podemos nos preparar essa vida para as próximas. E você, o que tem feito com a sua vida? O que nós estamos fazendo? Será mesmo que vai acabar em uma só? Será mesmo que é só isso aqui e acaba? Será mesmo o simples nascer e morrer? São perguntas que nos perseguem, né? E elas não são só perguntas e pensamentos humanos. Podemos conhecer já isso. Temos ferramenta para isso. Temos várias informações sobre o assunto para não necessitar só da crença, mas do conhecimento e não nos conflitarmos. Para não acreditarmos somente, mas aprofundarmos, né? Só depende da gente, de cada um. Se nessa hora ou na outra... Se vai ser agora, na próxima vida, se vai ser hoje, amanhã ou depois, não faz diferença. Se aquela pessoa não vai acreditar durante essa vida toda, somos eternos. Qual a diferença? Que diferença faz para seres que somos eternos? Amigos, obrigado pelo carinho, pela presença. Muita coisa precisa ser dita. Quem sabe no futuro mais próximo a gente consiga cantar, né, num lugar desse, a gente brincar novamente, sempre com bom humor, nos encontrarmos, seja o que for, sem alegria no coração andado, né? Você não se projeta, mas eu gosto de você. Como a gente começou a brincar, brincando para alegrar o coração, porque sem isso a gente não vai muito longe, o caminhar é longo, que a gente pelo menos caminha sorrindo nas passagens. Que bom que continua. Me sinto tranquilo em saber que o acúmulo de tudo que nós temos aqui, por pior ou melhor que seja, vai continuar, né? Que será a minha riqueza amanhã e será a sua. E assim a gente pode cuidar do nosso bem maior, do nosso interior. Nossa riqueza é essa. Pois ela vai com a gente, né? E aonde a gente passar, a gente pode levar os nossos bens maiores e enriquecer as pessoas, seja nessa vida, com repercussão das outras, seja na próxima, com repercussão das outras e dessa também. E que a minha riqueza, que são os meus bens que acumulei, entre outras e nessa, possa iluminar a sua riqueza e vice-versa, o nosso interior. Muita paz, queridos irmãos, e fiquem com o áudio do Evangelho.
Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade de existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. O princípio oposto é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e a semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes de estarem juntos, procuram-se. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Muitas vezes, eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo círculo, e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que estão cativos, os mais adiantados procurando fazer progredir os retardatários. Após cada existência, terão dado mais um passo na senda da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo que mais purificado, não perturbado pelo egoísmo nem obscurecido pelas paixões. Assim, eles podem percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum acidente perturbe sua afeição comum. Entenda-se bem que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que as aproximou. Por isso disse de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada têm de comum com os dos parentes, que ela não pertence à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. O medo do aumento indefinido da parentela em consequência da reencarnação é um medo egoísta, prova de não se possuir capacidade de amor suficientemente ampla para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem numerosos filhos, por acaso os amaria menos do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Do fato de ter um homem 10 encarnações, não se segue que tenha de encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objetos de sua afeição, que lhe estiveram ligados na Terra por diversas maneiras e talvez pelas mesmas maneiras. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Essa doutrina exclui necessariamente a pré-existência da alma. E as almas sendo criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhuma ligação anterior. São, pois, completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho para o filho. E a união das famílias fica assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Não haverá, portanto, nenhum motivo de vanglória por se ter entre os antepassados algumas personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, podem se ter amado e, mais tarde, se reunirem de novo para estreitar os seus laços de simpatia. Isso no tocante ao passado. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem do princípio anti-reencarnacionista, a sorte das almas está irrevogavelmente fixada após uma única existência. Essa fixação definitiva da sorte implica a negação de todo o progresso, pois se há algum progresso, não pode haver fixação definitiva da sorte. Segundo tenham elas bem ou mal vivido, vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente separadas para sempre, sem esperanças de jamais se reunirem. De tal maneira que pais, mães e filhos, maridos e esposas, irmãos e amigos não têm nunca a certeza de se reverem. É a mais absoluta rotura dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequente, todos os que se amam se encontram na Terra e no espaço e juntos gravitam para Deus.